Uhul!
Uhul! Uhul. Eu gostei do uhul do game. Tipo, uhul!
Foi bonitinho.
Empol Games, porque é uma semana de muito hominho, né, gente? Eu tô cansado.
Olha, essa semana, meus amigos, que foi essa
semana? Uma
semana
de tudo acontece, né, gente? Tanto tudo acontece que a gente já tem o Gabriel aqui com a gente desde o começo do cast pra ajudar a gente a comentar literalmente tudo que aconteceu. Literalmente tudo não, falei assim, mas a gente não vai comentar tudo não, porque foi muita coisa, não é humanamente impossível, simplesmente.
É, até o programa teria que ter, sei lá, 7 horas
e ainda ia faltar coisa. A gente ia dormir no meio do programa, gente, não ia ser bom, ia ser, tipo, assim, terrível.
É, mas seria bom poder dormir, né? Porque no sábado, Dona Marvel não deixou a gente dormir,
é,
né,
verdade.
Camila?
Eu ainda estou de ressaca, foi a primeira mensagem que eu mandei pra Priscila antes da gravação desse programa, que eu estou velha demais para San Diego Comic Con. Muito cansada, porque, assim, a noite de sábado do Hawage é o grande momento e tal, e teve coisas muito interessantes da Marvel, mas não teve tanta quantidade, assim, foram, tipo, 3-4 filmes ali que foram falados, e ainda assim eu me senti chutada pela vida.
Meu
tipo,
Deus.
Não quero mais. Eu terminei, assim, miserável comigo mesma, mas é porque eu tava com sono. E aí, ainda assisti Deadpool e Wolverine, que vamos falar nesse cast também. E assisti Casa do Dragão. E assisti os meus animes. Então, eu não aguento mais.
Foi realmente muitas coisas. É isso.
Vamos falar sobre ela, a grande estreia deste ano, talvez, e pra muita gente nos cinemas, que é Deadpool e Wolverine. Chegou, gente, chegou, finalmente chegou. Vamos comentar, mas sem spoilers. Então, se você não assistiu, pode ficar tranquilo.
Também vamos comentar aqui dela, da magnânima, da incrível, da imensa e, sei lá, tudo acontece.
Cansativa,
San Diego Comic Con, gente, é isso. Vamos falar de algumas das coisas que aconteceram, porque a gente é humanamente impossível falar de tudo que aconteceu.
Do you want to build a snowman?
Yes! But I can't!
Vamos falar sobre Deadpool e Wolverine, que chegou na mesma semana da San Diego Comic Con, levou elenco lá, levou participação especial, que é spoiler, pro palco. O pessoal tá completamente, assim, vacinado de spoiler, né?
Nem dói mais, entendeu? Pra algumas pessoas, nem dói mais. Pra mim, dói. Então, tipo, por isso que, enfim...
Não, eu prefiro, sabia? Na moral, porque chega num ponto que essa neurose de spoiler tá deixando a gente muito chato e refém de tudo. Tipo, se você só comentar, tipo, ah, fulano que tá no filme... Não as participações especiais, óbvio, mas sei lá... Uma escalação que tá em trailer, tá em tudo, e as pessoas, ah, spoiler, você tá estragando a minha experiência. E calma, cara, sabe? Tipo, o filme tá lá ainda, tem 2 horas de coisa, não é 2 segundinhos que vão estragar a sua experiência, sabe? Então eles, tipo, abrirem mão disso, pra mim, particularmente, é muito satisfatório.
É muito anárquico o Deadpool, inclusive. É muito o Deadpool das energias fazer isso. Eu não ligo pra spoilers, mas eu sei que isso é um filme importante pra muita gente agora em 2024. Então, eu acho que ele especificamente merece um tratamento mais especial em relação a isso. Porque muita gente tá esperando. Mas eu mesmo não me importo. É, assisti o filme depois de ter lido todos os textos do Gabriel. Então, eu já sabia tudo. Então, pra mim, tá tudo certo.
É verdade, existe a entidade dos textos do Gabriel, né? Porque, gente, aí é um bastidores de... bastidores do trabalho, né, num geral. Mas a gente precisa ler, né, as coisas e tal, que estamos fazendo aqui. E aí o texto com spoiler que você pode escolher não ler, às vezes a gente não pode escolher não ler. É simplesmente
não
isso.
Não podemos escolher.
Não, até porque, por exemplo, aí também, ainda na parte de bastidores, quando eu tô subindo o texto das participações especiais, que é algo que é buscado, que as pessoas, sabe, não é pra estragar a experiência de ninguém, mas tem gente procurando. A gente sobe as imagens e tá lá na galeria pra todo mundo, né, todos os repórteres verem. Então, tipo, por mais que eu não tenha chegado nos meus colegas falando, ó, aparece fulano, ciclano, beltrano, na hora que eles abrem a galeria e vê a foto de tal personagem... já fica meio na cara. Então, tipo, a gente sacrifica um pouco pra fazer o trampo.
Por isso que muitas vezes também a gente sai correndo pra assistir os filmes, né? Eu lembro que eu fiz isso, assim, na época do Bunker Físico, 75 milhões de anos atrás, mas a galera tinha... Mas ali foi mau caratismo, tá? Tinha uma turma que ia ver o filme na cabine, e aí ficava comentando com outro coleguinha que tinha assistido o filme na primeira sessão, e daí eu que não tinha assistido, tava lá, assim, junto, falar, galera, pelo amor de Deus, vocês estão me dando spoiler. Daí, enfim, eram grandes momentos na redação do Bunker, sem citar nomes.
Tiroteio de spoilers e a print embaixo da mesa, assim, tipo...
Teve uma vez, essa vez aí, foi inclusive de Vingadores, tá? Eu comprei o ingresso, tipo, eles estavam falando, falei assim, gente, para, assim, ó, porque eu sempre fui a pessoa que não gosta de spoilers, assim, agora eu estou tentando melhorar, estou tentando transcender, me tornar um pouco mais Camila Souza, mas nossa, eu ficava muito estressada, e aí eu comprei o ingresso pra ir, tipo, na sessão 5 minutos depois eu ter saído, entendeu? Trabalho. Tipo, eu comprei na hora do almoço o ingresso pra ir na sessão no mesmo dia, porque eu não aguentava mais, assim. Eles me dando todos os spoilers, foi engraçadíssimo.
Eu tive isso com o Guerra Infinita e talvez eu tenha perdido um pouco da minha audição, porque eu botei Metallica muito alto. Gabriel lembra? Eu botei headset tocando Metallica, assim, muito alto. Porque as pessoas estavam on fire e eu, tipo, eu deveria ter trabalhado de casa. Eu deveria, ó, quem não viu o filme faz home office.
Pô,
porque
isso
aí
é...
você fica safe.
É, exato.
Enfim. Mas, voltando. Deadpool e Wolverine, estou feliz porque achei um bom filme. Ele não tem um roteiro, mas ele não precisa de um roteiro.
Mas
esse
ele
é o segredo
tem o
de
povo,
Deadpool,
né? Tipo...
Ele não tem roteiro. Mas o ponto...
Mano, é um bom resumo isso. Ele não tem roteiro, mas ele tem o povo. Porque, porra, quanta gente
literalmente
aparece
o povo,
filme,
né? Aparentemente.
Everyone, como diria o Gary Oldman. Mas o ponto... Inclusive, até tive essa dúvida com o Gabriel antes de ver o filme, que o Gabriel foi explicando umas coisas nos textos. Eu falei, Gabriel, esse filme, quando ele é situado? Porque ele fala de um negócio no futuro, mas ele dá uma data, ele não se exime de dar uma data, ele fala, ó, esse filme está aqui, ó, nesse ano. Mas ele referencia uma coisa que acontece no futuro, que afeta o passado, não se explica, não tem uma justificativa. Mas o ponto pra mim, que eu acho que eu entendi uma coisa até que o Gabes falou, de que apesar dele ser muito galhofe, participação especial, ele tem uma parte ali dos heróis, é que eu gosto muito do Wade Wilson. E eu gosto muito do Logan. Então, pra mim, a jornada deles dois juntos foi muito legal porque eu me importo com esses personagens. Deadpool fez isso muito bem nos dois primeiros filmes. É galhofa, palavrão, zoeira. Mas tem a história do Wade, com a Vanessa especificamente também, que é uma história muito bonita, de um cara meio ferrado, que só quer se dar bem. E é muito fácil se identificar com o Wade. Então, sei lá, eu gosto dos personagens. Então, pra mim, gente, ó, o roteiro nem precisou. Foi ótimo.
Eu acho palavras fortes, assim, mas tudo bem. Eu não estou aqui para julgar.
eu gostei dele também, porque, tipo assim, é fato. Ele é um filme muito fácil de você amar ou odiar pelos mesmos motivos, saca? E eu acho que o que vai definir qual lado da balança você tá é até que ponto você... Tipo, tá disposto a entrar nessa viagem que ele tem sobre, quase totalmente metalinguística, sobre o universo de super-heróis, como são feitos os filmes, como são pensados os universos e franquias e tal. E assim, da minha parte, como alguém que cresceu acompanhando esses filmes, né, assistindo todo o desdobramento dentro e fora das telas e tudo mais, eu gostei muito, não só pelo lado fanservice da coisa, né, que tem, a gente não pode... Fingir que não tem, tipo, tem muito esse fator, mas ao mesmo tempo é a forma como eles usam esse tal desse fanservice, essa coisa, pra fazer um comentário maior sobre a natureza dos filmes, das histórias dos super-heróis que a gente acompanha, assim, ao modo Deadpool, saca? Eu gosto muito que nos últimos anos ficou muito forte questões alternativas, sabe? Quando anuncia um filme de super-herói, a gente pensa primeiro em como que isso vai encaixar, aonde que isso passa, não sei o que, tipo, meio que os periféricos, e a gente esquece de analisar, tipo, história, sabe? Quem são os personagens, essas coisas. E eu gosto muito que esse terceiro Deadpool, ele faz isso, a razão de ser dele, sabe? Tipo, ao invés de simplesmente contar uma história que ocasionalmente ele entra pro MCU, eles falam, não, vamos fazer a história sobre isso, sobre essa entrada no MCU, sobre o que ela significa, sobre quem que fica pra trás numa dessas. E ele faz isso ao modo Deadpool, assim, tipo, é um fiapo de história, tipo, sabe, não tem como fugir disso, mas o que ele traz de história, de humor, a forma como ele aproveita os personagens, eu achei, tipo, muito divertido, assim, e pra mim, que gosto de super-heróis, do gênero de super-heróis, super funcionou, porque pra mim, tá dentro da proposta e isso é bem executado, sabe?
Eu gostei muito também de como eles usam os fanservices easter eggs, que é uma coisa que, por exemplo, a dona DC não aprendeu a fazer direito, porque... Existe muito essa coisa, essa participação maior dos fãs em escalar um ator pra ser tal personagem. Então, putz, tal ator... Aí vai o Boss Logic. Boss Logic faz uma arte, ferrou, gente. A pessoa tá escalada se o Boss Logic faz uma arte. De fulano como tal herói. E aí, isso vira uma coisa na internet e tal. E, de repente, os produtores olham pra isso e falam... E se a gente chamasse realmente esse ator pra fazer esse personagem? Isso já aconteceu muitas vezes. E eu acho que Deadpool não coloca... As referências que ele coloca nessas participações não é uma coisa do tipo... Olha aqui, estamos fazendo a vontade dos fãs. Ele tá tirando um sarro daquilo. Uhum. Ele tá brincando do tipo... Gente, vocês queriam tal ator com tal personagem? Aqui, ó. Aqui como é que fica na prática. Aqui a beleza que fica. E é uma brincadeira que eu sinto que não ofende o fã. Pelo menos não me ofendeu. E eu já participei de muito desses rolês de ficar pensando em escalações e tal. Não me ofende, mas eu sinto que... Eu me sinto mais parte do filme. Eu olho do tipo, é uma brincadeira, uma piscadela pro público, mas não fazendo a vontade do público, sabe? É mais do tipo, olha gente, vocês estão viajando. Ele enxerga que isso existe, que os fãs teorizam nas redes sociais 500 mil coisas, mas nem por isso ele vai fazer isso de forma séria, sabe? Eu, tipo, vou falar, não, vai ser assim mesmo, esse ator vai ser tal variante de... Não, gente, não. Sabe? O que a própria Marvel fez no Doutor Estranho, sabe?
Eu ia falar dele agora.
Não
agora.
É o erro, a
exatamente
cara. Nossa
isso.
Senhora.
Porque aí que tá, eu ia citar justamente o Doutor Estranho, que é meio por aí, assim, porque quando o Deadpool faz, funciona, pra mim, pelo menos, porque é claramente uma piada, sabe? Tipo, eles não escondem, eles chamam o público pra participar da piada e não fazem daquele jeito super sério, tipo, oh meu Deus, que negócio épico, quando realmente, sabe, não é. Que é o que aconteceu com o Doutor Estranho.
Lembro,
assim, tipo,
inclusive,
eu falei até que no...
Lembro, então, sofri desse mal aí.
Lembra? Então, eu falei até aqui no Lado Bunker que a parte dos Illuminati foi que eu detestei. Eu gosto muito do filme, mas essa parte eu não comprei porque, tipo, é claramente uma barriga, tipo, olha aqui, todas essas pessoas e tudo mais. Enquanto que quando isso... algo parecido acontece em Deadpool, tem todo o contexto do que eles estão construindo até ali, sabe? Todo o comentário sobre essas questões de universos e cronologia e multiverso. E aí, nesse ponto, eu achei o Deadpool muito divertido, porque ao esquema Deadpool, como a Ká falou, né, com violência, palavrão e tudo mais, eles estão dizendo algo ali, eles estão usando essas muletas, essas coisas, pra meio que, tipo, saturar mesmo, sabe? Não é por acaso que o filme, eu vi muita gente comentando isso na internet, tipo, ah, ele é um sintoma de tudo que tem de errado, e não sei o que, no cinema de super-heróis, em franquia, e eu não discordo, mas ao mesmo tempo eu não acho que eles fizeram isso sem perceber, eu acho que foi de propósito, no sentido de, tipo, mano, é isso que o fã quer? Então vamos fazer, mas assim, a gente vai zoar, porque é Deadpool, tá ligado? E aí nesse ponto, nessa cara de pau, ele me conquista, porque é isso, eu assisto Deadpool pra esse tipo de experiência, pra rir, pra ver super-heróis, claro, tipo, salvando o dia e tudo mais, mas ao mesmo tempo pra rir um pouco dessas convenções, dessas coisas que foram construídas ao longo de vários filmes, incluindo os dos X-Men com o do Hugh Jackman, então tem um pouco de nostalgia, mas ao mesmo tempo você traz esse personagem de novo e coloca ele num contexto diferente, né? Num meio que no filtro do Deadpool, onde ele pode falar palavrão, ele pode ser violento, mas tem uma dinâmica divertida acontecendo ali. E aí eu acho que nessa ele me conquista, sabe? Não é, tipo, o melhor filme da Marvel de todos os tempos, como muita gente tá falando também, mas é um filme plenamente divertido, sabe?
Ele faz ali o trabalho dele, cumpre ali, ó, passa de ano, né?
É, então, pra mim é isso.
Eu não tenho sentimentos, assim, eu preciso dizer aqui, fazer o advogado do diabo, que é, eu detestei Deadpool 2 com todas as minhas forças, eu saí, assim, achando que eu perdi meu tempo do cinema. Das matérias que eu li do Gabes, eu fui conversar com o Gabes, inclusive, a gente discutiu um pouquinho rapidamente sobre minhas opiniões sobre Deadpool ser apenas um grande amontoado de referências, se você tira, não tem nada. Mas do jeito que vocês estão me vendendo esse filme agora, eu tenho um mínimo de interesse justamente por esse fator meio histórico dele, assim, sabe? Esse fator meio, tipo, não levar a própria indústria a sério, essa parte, assim, eu acho que é interessante. E é interessante eles tratarem isso, tipo, eu acho engraçado, porque tinha uma galera, não, porque é o filme Jesus da Marvel, né? Que todo mundo fica brincando. Filme Jesus da Marvel, não sei o que, não sei o que lá. E aí chega na hora e o filme, tipo, satiriza as coisas que a galera queria que ele vangloriasse, sabe? Porque é Deadpool,
exatamente,
entendeu?
Isso.
Porque
exatamente
é Deadpool. Não existe outra forma de fazer isso. Ele não ia ser esse filme que a galera tava querendo que ele fosse. E isso, pra mim, tem seu valor também. Apesar de que eu acho que eu não sei se eu ia gostar. Eu talvez ficasse achando que eu perdi tempo também. Então, são conversas pra gente ter fora do fora do podcast também.
Eu gosto do fato de que ele não se leva tão a sério. Ele não se leva tão a sério. E acho que o Ryan Reynolds falou disso em uma entrevista. Ele termina nele mesmo. As pessoas ficaram com muita expectativa de que ele seria o filme que vai introduzir tal coisa. O filme que vai começar isso, que vai começar aquilo. Existem coisas ali que dá pra serem aproveitadas pelo MCU. Mas ele termina nele mesmo. Ele não é um filme... ponte. Ele não é um curta pra outro filme. E isso é uma coisa que tá fazendo muita falta na Marvel, inclusive. A gente assistir um filme que ele se resolve ter uma história pra contar por si mesmo.
Coisas que acabam, né, gente? Vamos combinar.
Coisas que acabam. E aí, assim, precisa de uma história mirabolante? Não. A história de Deadpool e Wolverine é muito simples. É uma história de, tipo, salvar o dia mesmo, básica de herói, de qualquer edição de quadrinho que você pegar. É uma história mais ou menos assim. Mas ele não precisa de mais do que isso para se fechar em si mesmo. Então eu sinto, eu tenho uma energia que o Ryan Reynolds olhou e falou, gente, esse filme é pra ser um filme, ele não é pra ser, tipo, um filme, um prelúdio, uma sequência, e do seu, e, tipo, 15 mil coisas que a Marvel sempre tenta fazer com uma produção. Eu sinto que tem mais honestidade, que é uma coisa que quando você assiste um Homem-Formiga 3, você fala, gente, vocês nem queriam fazer esse filme, vocês não queriam fazer
ninguém
esse filme,
queria esse filme, né? Caixa. O que a gente tá fazendo aqui, sabe?
Exato, por que vocês fizeram? Por que que eu tô vendo? Não, mas é porque a cena pós-créditos tem lá um bagulho que vai ser muito importante. Gente, nossa, que saco, sabe? Eu quero só ver um filme por ele mesmo. Então, eu acho que ele funciona muito nesse sentido. E aí é o ponto do que as pessoas falaram que eu concordo. É meio que um frescor no meio desse caos que a gente tá sentindo, sabe?
E é justamente, pra mim, onde ele se justifica é que ele faz isso sendo parte do caos, saca? Ele não se desvia, ele usa assim, tanto que é aquilo. É, não é só porque ele faz isso várias vezes. Tem vários momentos onde o Deadpool literalmente olha pra câmera e explica a piada. Tipo, ah, agora a gente vai fazer tal coisa, agora tem tal coisa. E aquilo, não é só porque você tá reconhecendo que você vai fazer algo, que aquilo necessariamente é bom, é bem feito, saca? Mas no caso do Deadpool, eu acho que funciona justamente por conta disso tudo que a Ká falou, assim, porque é um filme fechado, sabe? Tipo, como ele veio com toda essa expectativa de, ai, como é que será a chegada do Deadpool no MCU?
Mutante, tipo, então beleza. Vai botar mutante, tipo, gente, vai ter um momento em que as coisas vão acontecer e esse momento não é agora, esse é o momento do Deadpool se divertir com o Wolverine.
Sim, e pra mim, é basicamente isso, assim, porque talvez isso frustre muita gente, acho que isso é em parte o que traz muitas das críticas, e várias delas eu acho justas, de que, tipo assim, o filme ele se contenta em ser isso, sabe? Tipo, é claramente mais um filme Deadpool, que chega a ser até engraçado que muitas das críticas que estão sendo feitas hoje foram feitas no primeiro filme Deadpool, que é meio isso, ai, é só piada, é um arremedo, é o de sempre, só com palavrão e violência. E, tipo assim, meio que isso é a franquia Deadpool, tá ligado? Claro que isso não dá justificativa pro filme ser ruim, se ele fosse, pra quem achou ele ruim, porque, né, dentro de uma proposta, você pode falhar também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, eu acho que ele funciona porque ele sabe pra quem ele tá sendo feito. Não no sentido, tipo assim, ah, vamos fazer filme pro fã e agradar o fã e não sei o que. Não, mas é tipo assim, é um filme super-herói, ele se comporta como um filme super-herói, zoa convenções de super-herói, mas tem, eu acho que ele tem material suficiente ali, tipo, ele quer dizer algo, ele não é simplesmente, tipo, vamos aproveitar que a Disney deu um caminhão de dinheiro, vamos trazer um monte de gente, vamos falar palavras. Saca? Pra mim, pelo menos, Deadpool teve muito mais valor do que isso, mesmo que muita gente não concorde.
Pra mim é um rolê do tipo, tem dia que eu quero restaurante chique, tem dia que eu quero fast food. Eu fui assistir Deadpool e Wolverine querendo um fast food, foi um ótimo fast food. Tipo, ah, mas é só hambúrguer. É um hambúrguer muito gostoso. É. E vai ter dia que eu não quero hambúrguer.
E mesmo se não for um hambúrguer gostoso, é um hambúrguer que você quer naquele dia.
Exatamente.
Sabe?
E ele não precisa ser mais do que isso naquele momento, sabe?
E pode até parecer, tipo, ah, tá se contentando com pouco, não sei o quê, mas é que pra mim, tipo, o filme sempre foi muito honesto nesse sentido, porque quando ele diz, né, fala até nos trailers que ele é o Jesus da Marvel, porra, é o Deadpool falando isso, gente, não é o Capitão América,
ele
tá ligado?
Ele fala tantas vezes, ele fala isso tantas vezes no filme, tinha tanto sarro disso.
Se você tá achando que ele tá falando sério, rapaz, você não conhece Deadpool.
Ele tira tanto sarro, é tão irônico quando ele se fala de si mesmo como Jesus da Marvel, é tão irônico que eu sinto que a pessoa que levou isso a sério, ela fica um pouco envergonhada na sala de cinema.
Não, e você vê que o filme, tipo, ele claramente sabia o que ele tinha que ser quando, por exemplo, eles trazem pra ser o diretor o Shawn Levy, que eu particularmente não sou muito fã, eu acho ele bem qualquer coisa, mas assim, ele é um diretor de comédia. Tá ligado? Tipo, ele fez a carreira dele com coisas tipo 12 é demais, Uma Noite no Museu, então é um cara de comédia, então não é tipo, sabe, um filme evento, Vingadores, mudar tudo, não, tipo, mano, é uma comédia com ação, óbvio que é um filme do Deadpool, é um filme do Wolverine, mas assim, ele se comporta dessa forma e pra mim, ele justifica nisso, sabe? Claro que ele tem vários problemas, sabe? Você consegue parar e questionar várias coisas dele, até algumas dessas
mas
que a gente elogiou.
Mas aí é o ponto, Gabe, eu não quero questionar.
Mas é isso, questionar nada, não é pra questionar, entendeu? É apenas desligar o cérebro e
diversão.
Curtir, e é isso.
Não, dá pra se divertir, exato. E eu acho que é nessa que ele passa adiante. Tipo, tem os problemas? Tem, mas eu acho que as coisas boas ultrapassam os problemas de uma forma que me divertiu, saca? Então é isso, tipo, pode ser que semana que vem eu não me lembre desse filme, pode ser, mas no dia foi divertido assistir, tá ligado? Valeu a sessão, eu dei risada, sabe? Eu voltei falando disso com os amigos, então tipo...
Ah, e nem tudo precisa ser uma experiência que muda a sua vida, que vai ressoar por várias... Não, às vezes você só precisa de algo que te divirta naquele momento, tal qual um fast food. Então assim, felizíssima, gente.
Posso só fazer uma reclamação antes da gente encerrar?
Você pareceu a Chiquinha nesse momento. Posso fazer uma observação?
Uma observação,
você levantando assim...
Mas a única coisa que aí, sim, pra mim é um problema, que eu acho que eles aproveitaram muito mal a Cassandra Nova, assim. Eu achei a Emma Corrin maravilhosa no papel, uma personagem que dos quadrinhos eu gosto muito. E, pô, ela manda super bem, tem um carisma muito bom, então eu queria mais dela do que tem no filme, saca? Então, tipo, nesse papo aí, tá vendo? Sendo fã besta de super-herói, nesse papo de multiverso, variantes, o caralho, eu torço muito pra que ela volte em outra versão, porque ela é muito, muito, muito boa, e foi pouco o que deram pra ela fazer ali.
A personagem é maravilhosa. Emma Corrin, inclusive, interpretou uma versão da princesa Diana em The Crown. Então, já conhecia a artista, né? As coisas que ela fazia e tal. Muito boa intérprete e, pô, a
subutilizada,
é,
né?
Mas o que teve, eu gostei, porque ela é uma versão afetada do Xavier. É muito bom. É o Xavier, assim, é mal, irritado, irônico, sabe? Então, e muito poderoso também. E acho que a personagem pode voltar, assim. O ponto de multiverso é que eles estão usando do jeito errado. Mas se a gente usar multiverso da forma correta, vamos falar disso nesse programa ainda. Enfim.
Olha aí o gancho pra próxima.
Vamos Mas continuar então os assuntos, porque tem muita coisa pra falar e esse programa já está ficando gigantesco.
Galera, a gente veio reforçar um recadinho super importante com vocês nesse episódio do Lado Bunker. Vocês sabem que a Nerd Store voltou, certo? Igual aquela música? Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar.
É isso aí. Alinhadíssimas. Gente, antes a Nerd Store era uma loja mais focada, assim, em camisetas e acessórios nerds. E assim, óbvio, isso continua, mas com a força de Netshoes e Magalu, a gente quer tornar a Nerd Store um grande marketplace de artigos nerds e produtos licenciados, com a curadoria que vocês já conhecem e confiam de Jovem Nerd.
Exatamente, Pri. E nada melhor do que marcar esse retorno com uma coleção de camisetas de Deadpool e Wolverine. Sim, galera, o filme já tá em cartaz nos cinemas, muitos de vocês já assistiram, e você pode aproveitar para garantir a sua camiseta da Nerd Store, que ó, tem estampas exclusivas que foram criadas 100% aqui em Jovem Nerd, então você não encontra essa mesma estampa em nenhum outro lugar.
E aí vocês já sabem, né, para dar uma olhadinha e ver todas as estampas que a gente tem, todas as opções, é só clicar no link que tá aqui na descrição do episódio, e aí você também pode seguir a Nerd Store nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.
The one person who could play Victor Von Doom.
Bom, gente, aconteceu mais uma coisa essa semana. Aconteceu um negócio meio chato, mentira. Mas aconteceu mais uma coisa essa semana, que foi a San Diego Comic Con. Simplesmente o evento mais importante, aguardado, gigantesco, cheio de anúncios. E esse ano voltou a ser esse evento, né? Porque ano passado ele não foi. É, acho importante a gente lembrar. Ano passado a gente tava com a greve dos atores de Hollywood. Então a gente teve... A gente teve várias não anúncios. A gente teve várias ausências confirmadas ali, né? Da galera não podendo promover as coisas do jeito que eles gostam, né, de fazer as grandes revelações ali, no Hall H, ali, né, nos painéis e tudo mais. Então, esse ano meio que mostrou assim, tipo, não, a San Diego Comic Con está de volta. A gente teve, não sei, gente, como vocês querem falar, assim, o Gabes e a Camila, eles foram as pessoas, assim, os nossos guerreiros, que ficaram aí acompanhando o evento durante a noite, enquanto ele aconteceu. Então, obrigada, Gabes, obrigada, Cakes, vocês são incríveis, vocês trabalharam horrores. Mas por onde vocês querem começar? Vamos começar pelos menores, já vamos começar pela Marvel, que a gente já vai, e aí depois a gente vai falando dos pequenos, ou vamos falar das outras coisas menos impactantes que aconteceram, porém também legais. Não estou falando isso de uma forma pejorativa, acho importante a gente dizer.
Vamos começar pela ordem que é mais ou menos a ordem dos painéis, porque a San Diego começou desde quinta-feira passada, tem coisa saindo, e a gente vai meio numa ordem cronológica e depois a gente só cita coisas pra você assistir, pra você conferir aqui na descrição do episódio também. Começando pelo trailer da segunda temporada de Anéis de Poder. Ai, gente, Anéis de Poder, né? Senhor dos Anéis. Estão estragando meu Senhor dos Anéis.
Ela tem lugar de fala.
Ai, gente. É que eu não gostei da primeira temporada de Anéis de Poder. Eu achei muito qualquer coisa medieval, mágico. Entrada, assim. Tipo, parecia um RPG muito geral. Talvez, assim, pra quem não conhece a obra do Tolkien, seja muito legal. Mas pra quem sabe a importância da história, ficou tipo, pô, gente. Mas ficou muito aquém do que poderia ser. E eles estão prometendo uma segunda segunda temporada mais grandiosa, especialmente, e o trailer mostra bastante isso, porque tem finalmente Anéis de Poder, e Anéis de Poder
tem finalmente anéis. Oh, meu Deus, chegamos lá.
Chegamos lá, então a gente vê que lembram da narração da Galadriel lá no começo da Sociedade do Anel? 3 anéis para os elfos, 7 para os anões, sim, e 9 sim, para sim, os homens. Vários anéis, e The One Ring. Temos então no trailer da segunda temporada os elfos ali com os anéis, a Galadriel inclusive tem o anel dela também, e mostra como os elfos são enganados para fazer esses anéis, por essa representação de Sauron, que é o Sauron gatinho, Sauron élfico,
Sauron gatinho,
Sauron Anatar, bonitão, ali, de cabelos lisos, loiros, olheirudinho, pontudo, bonitinho. Aí ele chega lá e fala, gente, e se a gente fizer uns bagulho aqui, uns anéis? Então ele engana os elfos, né? Uma parte da história é sobre isso. Ele engana os povos da Terra-média e chega com esses presentes. Ele parece um cara muito gente boa pra... Pô, anéis de poder. Ó, que bonito os anéis de poder.
A gente sabe o que acontece quando as pessoas chegam com presentes aí, ó. Chama colonização.
Chama colonização.
Caralho, eu não tava esperando essa virada.
É a galera querendo trocar um espelho aí por riquezas. É isso que acontece,
tome gente. Cuidado, tá?
Podemos comparar também com aquela galera na saída dos eventos de anime, deixo aqui...
Te dando um chaveirinho, tomem cuidado,
assim, ó,
gente.
Não precisa pagar. Deixo aqui um spot muito natural pra você ouvir o Hypezilla dessa semana sobre eventos de anime. Vamos voltar.
muito obrigado pela autopromoção aí dentro do...
Autopromoção. Mas tivemos o trailer, promete muita batalha, promete muita coisa. Chega no finalzinho de agosto, farei a cobertura. Não sei se é agosto ou a contragosto, a gente vai conversando sobre isso depois. Mas temos um trailer. E temos também um trailer, Priscila. E eu fiquei muito espantada com esse, tá? Porque eu não esperava. De uma série live action de Yakuza Like a Dragon.
Cara, e assim, quando foi anunciado, foi um surto psicótico. Assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, assim, chocadaça e muito feliz. Gente, existe uma coisa muito maluca acontecendo, que é a seguinte. Like a Dragon é o nome do, como se fosse, entre aspas, o spin-off de Yakuza, né? A gente tem os Yakuzas ali, linha principal, que seguem a história do Kazuma Kiryu, que é o nosso querido protagonista, que será o protagonista da série. E o Like a Dragon, ele segue a história do Ichiban, que é um outro personagem com outra personalidade que mora em outro lugar até. E aí, na série, a série é a série do Yakuza, mas que está com o nome de Like a Dragon também. E assim, até agora o que a gente sabe é que eles vão contar a história do Kazuma Kiryu, que é o protagonista de Yakuza, não de Like a Dragon. E aí, isso dá um nó no cérebro da pessoa, entendeu? Que a pessoa que joga os videogames, ela fica maluca, porque é o nome de um videogame numa série do outro cara, entendeu? E assim, eu tô muito feliz que isso vai acontecer. Eles têm o ator escalado pra viver o Kazuma Kiryu. É o Ryuma Takeuchi. Ele é, assim, o cara, ele fez tudo já. Ele
é
super famoso.
Ele é o que tá sem camisa no Tinder?
Eu estou abrindo aqui
Ah, legal.
Eu estou abrindo aqui a capivara dele pra falar rapidamente, mas o que realmente importa é o cara já é um Kamen Rider no Japão, entendeu? Porque com certeza, assim, atores japoneses, 90% já passou por Tokusatsu, galera. É isso, assim, você precisa apenas aceitar esse fato. E aí, o Ryoma Takeuchi, ele foi o Kamen Rider Drive, né? Tipo, ele foi o Kamen Rider do Kamen Rider Drive, que foi um super grande, um super, tipo, famoso, assim, sabe? Aclamado. Então, cara, é isso. É isso que eu tenho a dizer, assim. Tipo, estou ansiosa, quero ver. Gosto muito da história de Yakuza. Você que nunca jogou Yakuza, cara, a história de Yakuza é muito boa. Pra você que é também fã de cultura japonesa e tudo mais, meu, sério, Yakuza é incrível, incrível, incrível. E tem toda essa questão, ah, não, mas ele visita os clubes, não sei o quê. Tipo, tem várias questões, assim, que você acha que elas vão enveredar por um lado, e aí elas enveredam por outro, sabe? Ah, Yakuza é bom demais, gente. Sou muito fã. Gosto muito, estou feliz que vai ter uma série para trazermos a história de Kazuma Kiryu a mais pessoas. E se mais pra frente eles falarem assim, haha, pegadinha do malandro, a gente pegou aqui, a gente botou o nome de Like a Dragon, porque vai ter o Ichiban, eu vou ser mais feliz ainda, porque o Ichiban é incrível. É isso, é tudo que eu tenho a dizer, assim, é um rant de 5 minutos.
Já tem o gancho pra segunda temporada aí, né, Pri?
É, então, pô, já estão usando o nome do cara, entendeu? Já estão usando o nome do jogo do cara, a gente precisa do Ichiban, é isso.
Boa. E aí, antes de chegar no painel da Marvel, a gente teve um proto-painelzinho ali da Warner, né, Gabes? Que falou mais sobre a série do Pinguim. Eu vi o trailer, assim, a única coisa boa da série do Pinguim é o Colin Farrell, porque ele é um bom ator, então acho que ele segura bastante, mas eu... É aquela história que vai meio que... Ele é vilão, aí vai meio que botar ele brigando com outras pessoas que são mais vilões do que ele. Aí ele vira vítima, não mais vilão. Que... Que, Warner? O que?
Não, vou defender aqui a série do Pinguim.
Ah, terrível.
Ah, tá, ele mandou um não, eu achei que ele ia malhar também. Terrível. Aqui, mas não, é isso.
Não,
somos
vou
contra.
Defender, porque assim...
Não, somos a favor, eu tô confusa.
Eu gosto muito do universo do Batman, a parte criminal mesmo da coisa, assim. Tanto que um dos grandes gibis do Batman não tem o Batman, que é o Gotham DPGC, que acompanha os policiais de Gotham tendo que lidar com, né, uma cidade onde um doido compra uma arma que congela os outros e isso torna ele o grande... criminoso da semana.
Que
sabe?
Momento, né?
Né? E o Pinguim, ele vem um pouco nessa vibe aí de, tipo, como é que é o submundo do crime de Gotham quando o Batman não tá olhando, saca? Tanto que eles citam isso no painel, que, tipo assim, meio que o Batman tá lá no topo da Torre Wayne, olhando a cidade de cima, e o Pinguim vai mostrar o que que tá rolando no submundo, lá embaixo, tá ligado? E eu gosto muito disso porque, tipo, é uma série de crime com jogos de poder e tudo mais, e, pelo menos por esse trailer, não me passou tanto essa vibe de, tipo assim, ah, ele vai ser, entre aspas, um herói contra gente pior que ele. Não, é, tipo, é Game of Thrones do crime, saca? Tipo assim, quem vai se tornar o grande chefão do crime de Gotham agora que o grande chefão morreu? E, pô, isso me empolgou muito, assim. Principalmente que, tipo, tem o Colin Farrell, como a Ká falou, que ele é maravilhoso. Tipo, mano, no painel eles comentaram que ele tá em, tipo, 4 ou 5 cenas do filme do Batman. E eu fiquei muito chocado porque ele é tão bom que pra mim era mais, saca? Tipo, a participação dele no filme do Batman é tão divertida e tão marcante que pra mim, tipo, ele ficou lá meia hora de filme, sabe? Então tem ele, mas também tem, tipo, Christian Milioti, tem o Michael Kelly, tipo, um elenco foda.
O elenco é muito bom. O elenco é muito bom. Muitas pessoas que eu gosto apareceram nesse teaser.
Exato. E eu gostei que, assim, eles falaram no painel também que essa série, ela surgiu do que seria o começo do Batman 2. Só que aí a Warner, sendo um estúdio, né, que interfere na criatividade da rapaziada, falou, então, a gente queria um vilão mais famoso, mais marcante pro Batman 2 e tal.
Mais que o Pinguim? Você acha transformar
isso no... Pois é.
Ah, aí,
e detalhe ainda, isso seria só o começo do filme, porque, tipo, o lance que vai acontecer em Pinguim, a segunda temporada, essa primeira temporada, seria só o começo do filme pra partir daí eles irem pra outro canto, tá ligado? Mas eles falam, não, vamos pra alguém mais marcante e tal, então com certeza
como
vai ter
que
Coringa.
Alguém vai mais...
Pode marcar.
Eu tô muito revoltada, gente.
É o Coringa marido da Sabrina Carpenter, né? O Barry Keoghan. É. Vai ser ele, marido, namorado, né? Namorado.
Basicamente.
É ele, é. Provavelmente.
Ah, não, mas peraí, a gente gosta... Desculpa, gente, tô desvirtuando completamente o bloco, mas a gente gosta dele, sim.
A gente gosta dele.
Não sei, eu gosto dele, eu acho ele...
A gente gosta dele.
Ele tem
é um
bastante
bom ator.
Cara de maluco.
Tem.
Ele, sim, sim.
Ok,
tem.
Justo.
Até quando ele tá sendo só um carinha gente boa, você fica, será que ele vai virar um psicopata qualquer momento? Porque ele tem cara de doido, né? E aí, pela primeira vez em muito tempo, uma interferência do estúdio deu certo, vamos dizer assim, porque aí, tipo, ao invés de ser só, entre as, o primeiro ato de um filme, eles transformaram a história numa série. Então, tipo, você vai conseguir desenvolver mais os personagens, trazer mais personagens, tipo, pô, nesse primeiro trailer você tem a Sofia Falcone, que é, tipo, grande mafiosa do universo do Batman, saída direto do Arkham. Então, assim, eles estão indo full mitologia do Batman, sem o Batman tá ali, saca? Só que sem esquecer que a história do Pinguim, sei lá, eu saí, tipo, porra, vamos, sabe? Eu quero essa série. Pra ontem.
Empolguei.
Eu diria que esse pau eu empolguei mais com isso do que com qualquer coisa, quase qualquer coisa que veio depois no da Marvel, mas a gente já falou disso.
Então vamos bora. O que é? O que te empolgou mais do que o Pinguim? Vocês querem falar das empolgações primeiro ou vamos na ordem?
Deixa só eu citar 3 coisinhas aqui que a gente não vai falar em detalhes, mas só pro pessoal pegar os links aí na descrição do episódio. Que a gente teve o primeiro trailer de Creature Commandos, que é uma animação da DC. Essa eu fiquei empolgada porque é James Gunn fazendo animação. Gosto.
Sim.
Gosto dessa combinação.
E só com um personagem que ninguém se importa. Então, tipo assim, liberdade pra ser doidão.
É o James Gunn no seu melhor, né? Assim, seu melhor momento.
Do James Gunn. Basicamente do James Gunn. Tivemos novidades da franquia Dexter, então além da abertura da nova série, o Michael C. Hall vai voltar como narrador dessa série e em mais uma série que vai ressuscitar novamente o Dexter. Eu gosto muito de Dexter, gente. Dexter dá um tapa na minha cara e eu estou rindo, então Michael C. Hall, venha na minha casa dar um tapa na minha cara, aceita.
Era isso que eu ia falar. Eu ia falar, Camila, você gosta do Michael C. Hall?
Eu gosto
do
Michael C.
Você não pode ficar financiando toda vez que eles quiserem fazer um revival pra consertar o final e cagar de novo. Camila.
Eu sou fã, eu vou financiar. É isso que eu vou fazer, comprar mais um box.
Não, é, e eu falando isso como se eu não fizesse com o super-herói, né? Desculpa, prossiga.
E só pra pontuar, gente, teve um painel de Doctor Who no Hall Age, então Hall Age com Doctor Who está muito grande a franquia, e a gente teve um teaser do especial de Natal, que tem a Nicola Coughlan, que todo mundo conhece de Bridgerton, mas eu conheço de Derry Girls, e ela é maravilhosa, e tem aí uma raça, né, Pri, que volta, que é importante pra franquia de Doctor Who, né?
Importantíssima, gente. Vamos ter aí um personagem Silurian, tá? Quem lembra das lésbicas de Doctor Who? Eu lembro, nunca esquecerei, inclusive. Inclusive, pra eu achar o nome da raça, eu tava procurando, assim, no buscador, lésbicas de Doctor Who. Mas tudo bem.
Fica façam aí essa pesquisa e se preparem pro especial de Natal, é isso.
Basicamente, mas eu estou empolgada, assim. Ah, Doctor Who novo é sempre muito bom, os especiais de Natal também sempre são muito bons. Estou, é, preciso, confesso que não estou em dia, preciso ficar em dia, porém estou feliz e empolgada com a perspectiva aí.
Isso tudo que a gente citou agora também teve muito trabalho da galera da redação, então além de eu e Camila, que a Pri gentilmente nos citou, também teve muito trampo do Pedro Siqueira, da Paloma, da Thay, então tipo assim, teve muita gente trampando pra ter tudo isso, então vão lá no site prestigiar o trampo dessa galera.
Exatamente.
Show de bola.
Exatamente.
Agora, gente, tiramos todos os elefantes da sala pra falar de Marvel.
Não, a gente deixou o maior elefante pra falar no fim, né?
Marvel, por quê? Marvel, why?
É, gente, doideira.
Bom dizer que o painel, ele não falou de muitos filmes, né? Eu vi umas coisas, gente falando, vai ter filme solo da Feiticeira Escarlate, porque Elizabeth Olsen tá no painel. Eu falei, gente, vocês são doidos, fãs, calma. Foram falados basicamente de 4 grandes obras, que foi o primeiro, Capitão América, Admirável Mundo Novo. A gente teve ali o Harrison Ford no palco, fazendo um Hulk vermelho ao vivo ali, fazendo
Eu amo esse velho, na moral.
eu preciso dizer que aqui, do fundo do meu coração, eu gostei.
Mano, ele parece estar se divertindo, ele parece estar mais feliz do que em todos os Star Wars que ele fez. Como que pode?
Eu ia falar isso agora. Tipo, gente, vocês têm noção que o Harrison Ford está feliz? Tá ligado? Esse filme pode ser uma tragédia, o que for, mas eu tô feliz que o Harrison Ford tá feliz.
Ele tá se divertindo, é tipo, que legal. E aí, o que a gente teve de importante disso é que o filme do Capitão América, confirmadamente, vai introduzir o Adamantium no MCU. Eles vão falar que a partir do Celestial lá, do que restou do Celestial, dos Eternos lá, saindo do mar, eles vão conseguir extrair ou criar, ou enfim, vai surgir o Adamantium com este nome no MCU, né?
Olha aí.
Depois teve o Thunderbolts asterisco, que eu vou só chamar ele assim agora, porque eu esqueci o asterisco, eu fiquei puta, e aí eu lembrei que ele é o Thunderbolts asterisco. Então, Thunderbolts asterisco, galera. Que é o filme que é o, entre aspas, o Esquadrão Suicida, né, da Marvel, que é a equipe de vilões, a equipe que faz as missões que os heróis não querem fazer.
Nossa, que legal. Uau.
Aí o David Harbour foi lá e ele fez uma brincadeirinha porque ele foi vestido como personagem. E ele falou, pô, galera, só eu vim de cosplay? Eu tinha mandado um e-mail pra todo mundo vir. Só veio eu. Foi uma piadoca, mas enfim.
Eu tenho um pouco de bode dele por questões de Hellboy, mas ele é muito gente boa.
É, o David
de conquista.
Ele é tipo aquele cara que fica, tipo, bebendo cerveja na esquina, assim. Você não gosta dele, mas ele é gente boa. Você não gosta dele, você não quer conversar com ele, você quer passar reto dele. Mas ele é um cara legal. Ele não faz nada com ninguém.
Quer passar por ele e gritar, vai Corinthians!
Manda uma oba, assim.
Eu gosto do David Harbour, ele nunca me ofendeu, eu acho. É porque eu não vi.
Ofendido por David Harbour.
Eu fui. Ele conseguiu. Ele é o pai da Eleven e ele me ofendeu.
Pô, difícil, tá? Mas e a gente teve também novidades, Cakes, dele. Nosso querido, nosso aclamado já por eu e você aqui. Quarteto Fantástico, né?
Ai, gente.
E foi isso que superou o Pinguim no meu coração.
Olha só, eu tinha certeza que não ia ser o... Enfim, não tinha certeza absoluta que não seria isso, Gabes. Mas assim, realmente, eu acho que... Eu confesso aqui, ó. Momento confessando lá do bunker. Eu não... Vocês sabem que eu tenho aí minhas diferenças, meus problemas. Mas, cara, Quarteto Fantástico tem um espacinho no meu coração, sabe? Do demais, assim. E não é por causa do Pedro Pascal, tá? É 70% por causa do Pedro Pascal. Mas não é 100% por causa de Pedro Pascal. Então, eu achei que... É, eles chegaram a mostrar, né, um protótipo ali, um negócio que não é necessariamente...
Um mini teaser.
É, um mini teaser. que o filme não começou a ser gravado ainda, né?
Exatamente, ele começa a ser gravado só semana que vem, que já é essa semana, eu acho, pelo que eles falam. Não, deve ser... Enfim, uma semana aí, agora...
Ele vai começar, ele ainda não foi e será, é basicamente isso que vocês precisam saber.
Exatamente, só que o elenco se reuniu, o elenco já tá reunido, inclusive Pedrito já postou foto junto com o elenco, e eles fizeram alguns ensaios e gravaram esse vídeo especialmente com antecedência para sair na San Diego Comic Con. Então, é um teaser que, inclusive, Azaghal tava lá no painel e mandou tudo pra gente. É um teaser que mostra ali uma coisa meio retrofuturista, meio anos 60, mas com carros voadores e tudo mais. E mostra um pouco da interação deles e até uma bochecha do Galactus, assim. Sabe? Passou, assim, na janela, uma bochecha, assim, Galactus. E o Fantástico Carro, né, que é o carro do Quarteto. Ah, eu adoro o nome Fantástico Carro, gente. Eu adoro esse nome.
É muito bom.
Foi levado pro painel do Hal Wade, também tem vídeo aqui no,
ele
na
voa,
matéria.
Né? É incrível.
Exato,
é maravilhoso.
Exato, por isso que ele é um fantástico carro, sabe? Muito, enfim, é muito legal, gente.
Eu acho que é essa parte, assim, que tá me empolgando, que assim, mano, foi um teaser que talvez eles nem lancem, sabe? Seja realmente só um negócio pra dar um gostinho pra galera que tava lá e tudo. Mas só de saber que a ideia é realmente ser uma coisa retrofuturista, sabe? Que eles estão tendo ali a calma de fazer o Quarteto Fantástico como se deve, não simplesmente, pá, vamos encaixar eles em 2024, do nada eles não existiam, e aí, pum, tá aqui essa família, vamos lá derrotar o próximo tanto, sabe? É, como eles estão fazendo direito, sabe, com parcimônia, com um elenco que é super carismático, que, pô, já tá se dando bem, você vê todos os vídeos e fotos deles no evento e até nos bastidores, eles estão se abraçando, eles estão rindo e tal. Então é um bom indicativo, sabe, pra uma galera que vai ter que viver uma família no cinema. Então eu tô, pô, empolgadaço, assim, foi um negócio que me deixou, tipo, fui dormir feliz por conta desse quarteto, sabe?
E a gente espera só que isso não seja um WandaVision das ideias, né? Que assim, eles mostram tudo lindo, maravilhoso, chega lá na hora e, né? Mas vamos continuar otimistas. Eu estou otimista. Vocês já me viram otimista com alguma coisa de herói antes, gente? É isso aí.
Não, olha aí, tá vendo? Não. Eu acho que quando tiver a cabine de quarteto, aí a gente volta aqui com uma pri empolgada junto com o Gabes.
Será?
Talvez. Será? Ah, imagina, seria interessante. Mas até esse momento chegar, a gente vai ficar aqui sentado esperando e vendo que outras peripécias da Márcia.
A Márcia Studios.
Márcia Studios. Muito bom, Marcelo.
Outras peripécias da Marvel vai trazer pra gente, tipo, trazer...
Tipo...
Robert Downey Jr. de volta.
A voz da Pri acabou, a voz da Pri sumiu. Morreu. Gente, eu juro, o Azaghal mandou essa foto, eu falei, é zoeira. This is a joke. This is a bad joke, não é possível.
Não pode
porque...
ser verdade, assim. Eu gostei que foi um sentimento de incredulidade muito grande, tá? Não,
eu mandei calmamente para o Gabriel, assim, Gabe, faz isso meio rápido, mas eu tava assim, eu não tive nenhum ponto de histeria, eu só fiquei, gente, por quê?
Não, eu fiquei em choque, eu mandei pra cá e falei, quê? Porque, mano, quê? Resumindo, caso você tenha dormido nos últimos dias e não viu essa, querido ouvinte, basicamente a Marvel anunciou, né, eles reformularam Vingadores 5, não é mais Dinastia Kang, porque, né, eles demitiram o Jonathan Majors e tal, por questões no mundo real, teve ampla divulgação e tal, e aí eles reformularam o filme e agora ele vai ser Doomsday, que aí seria, na tradução livre, tipo, Dia do Juízo Final, mas a palavra-chave aqui é Doom, que é o sobrenome Victor Von Doom, que é o Doutor Destino, grande vilão do Quarteto Fantástico e do Universo Marvel como um todo. E aí, pra fazer o Doutor Destino nesse filme, eles simplesmente trouxeram o Robert Downey Jr., que a gente conhece como Homem de Ferro nesse universo. Então, assim, quê?
E trouxeram também de volta os irmãos Russo, Joey e Anthony Russo, que dirigiram Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, vão dirigir esses próximos dois filmes dos Vingadores. Então, assim, gente, é uma volta com a ex forte. Fortíssima.
Nossa, muito forte.
Fortíssimo, assim.
Sabe? E é uma coisa, assim, que... Eu até,
não, assim,
eu até
é abertamente desespero, sabe?
Eu até entendo, porque assim, tipo, pô, eles tentaram fazer um negócio diferente. Primeiro que eles tentaram fazer um negócio diferente, deu super errado. Ninguém se importa. O mundo é outro hoje em dia. Segundo, que aí deu todas as tretas, né? Com o Kang, com o Jonathan Majors, com tudo que aconteceu, assim, tipo, foi a máxima do tipo, saí da minha zona de conforto e olha no que deu. E só que, cara, essa é a resposta, sabe? Tipo, essa é a resposta que vocês têm? Fazer um negócio de novo? Tudo, tipo,
a resposta tá no passado? A resposta do futuro da Marvel está no passado da Marvel? Eu acho que não tá, não, gente. Não,
já estamos com tempo de ter nostalgia do começo da época da Marvel, sabe?
E aí o ponto, Pri, também é que o público hoje é diferente. A gente, lá em 2008, que viu o primeiro Homem de Ferro, Gabes e eu e muitas pessoas que cresceram lendo quadrinhos, estavam vendo um sonho se tornar realidade. O público hoje, que tem seus 20 e poucos, não está nem aí pra herói. Você tem que conquistar esse público, e aí é uma coisa que eu retomo, faço uma ligação com Deadpool e Wolverine, que é, eu me importo com os personagens. Por que o novo universo da Marvel não tá funcionando? Porque ninguém se importa com os personagens. Não se cria uma ligação.
Porque eles colocaram muitas barreiras, eles colocaram muitos passos pra você, tipo, chegar e se importar com o personagem. Não é mais só, tipo, ah, legal, a gente inventou esse negócio dos filmes, das coisas, né? Pô, incrível, parabéns, assim, mudou o jeito que Hollywood faz filme. Mudou, mas a gente mudou de novo, entendeu? Tipo, não é o mesmo cenário que tinha lá atrás, sabe?
Exatamente.
E é meio, não diria um desrespeito, mas é você ter, tipo, muita confiança no seu próprio taco, de pegar nostalgia, mas você não vai trazer gente nova, você só vai trazer gente que já era fã antes e que já ia assistir de qualquer jeito. Você vai, tipo, apostar todas as suas fichas num público que tá cansado já, sabe?
Eu fico meio dividido porque, assim, pô, Robert Downey Jr. fazendo o Doutor Destino. Se fosse em outro contexto, eu ia estar no céu, porque é um personagem muito foda, um ator muito foda, então, pô, bora, sabe? Só que, no contexto atual, justamente disso, tipo, sabe, onde eles vão chegar com isso, saca? Porque o Doutor Destino, de verdade, ele é um dos grandes vilões da Marvel, ponto, assim. Tipo, ele é um personagem fantástico, que dá pra você trabalhar ele, assim. Ele pode ser o vilão de 3 fases, na sequência, fácil, sabe? E de formas diferentes, saca? Como rei de um soberano, de uma potência militar, como um cara que é meio bruxo, como um cara que simplesmente quer matar o Reed Richards, saca? Dá pra fazer muita coisa com ele. E aí você gastar esse cartucho logo cedo, numa tentativa desesperada de, tipo, dar um fim pra uma história que ele ainda nem participou, ele vai chegar literalmente nos 45 do segundo tempo, é tipo, pô, mano, porque, tipo, eu não desconfio de forma nenhuma do Robert Downey Jr. como o Dr. Destino, tenho certeza
não,
que, tipo,
não é isso, não é isso que a gente medo, tá levantando aqui,
não,
né?
É, tipo,
eu exato, tenho,
tipo, eu não
sim,
tenho medo que vai ser um Tony
sim.
Stark do mal.
Eu acho que ele vai ser o meu problema é ele ser um Tony Stark do mal.
Então,
porque
saca?
Não dele querer ser isso, mas do tipo, ele vai aparecer e tirar a máscara e vai todo mundo ficar, ué, esse é o Homem de Ferro? Porque as pessoas conhecem o rosto dele como Homem de Ferro. Vai ser multiverso? Vai ser uma variante? E aí você bagunça uma coisa que, de novo retomando pra Deadpool e Wolverine, às vezes a resposta é o simples bem feito, e não você embolar uma coisa de, tipo, o Downey Jr., ele tem um range de atuação que ele pode ser mais do que um Doutor Destino maneiraço. Mas será que a direção dos irmãos Russo que dirigiram
esse
ele como Homem de Ferro não vão querer que ele seja engraçaralho como era o Tony Stark? Aí eu vou ficar puta, aí eu vou jogar pipoca na tela do cinema.
O meu medo é justamente isso, não do Robert Downey Jr. ator, mas de como a Marvel e todos os envolvidos vão conduzir o personagem, saca? Principalmente porque, tipo assim, no futuro, tipo, claramente, pra mim é meio claro como, assim, esse Doutor Destino, ele tem prazo de validade, ele vai aparecer pelos próximos 2 filmes dos Vingadores e acabou, pra aí a gente chegar no, entre aspas, verdadeiro Doutor Destino do MCU. Tipo o que eles fizeram com o Quarteto Fantástico, com o John Krasinski de Reed Richards lá no Doutor Estranho, pra agora ser o Pedro Pascal, saca? Eu acho que vai ser meio isso. Só que o meu medo é essa, porque, e aí, partindo por esse lado, tipo, mano, prazo de validade, só 2 filmes, beleza, dá pra aceitar e tal, só que o meu medo é esses 2 filmes cagarem o resto. Esses 2 filmes, de alguma forma, tipo, fazerem a gente ficar anos sem o personagem, ou dele, quando ele for ressurgir, ele ter que ser o Downey Jr. de novo, porque eles não souberam lidar com isso agora, sabe, com o problema do mundo real, cagando tudo, o final de uma saga que já não tá lá essas coisas, com um retorno que não precisava, sabe assim?
Eu concordo
tudo
com
isso
tudo.
Pra, tipo assim, isso sou eu passando um panaço pro Robert Downey Jr., que como ator, eu acredito. Acredito, mas em todo o resto, mano, é muito difícil.
É um grande pano, porque é assim, e aí tem o vídeo do Hal Wade, e quem já cobriu evento, Pri já cobriu evento presencial, em painel, Gabes também, eu também. Quando você tá lá no Hal Wade, e sobe um cara vestido de Victor Von Doom, e ele tira a máscara do Downey Jr., você grita muito, todo mundo grita, meu Deus, Downey Jr., porque existe uma histeria do momento. Mas, no geral, o que eu vi nas redes sociais foi uma mistura de acho que vai ser terrível e estou em dúvida. Poucos parte do fã ficou tipo, nossa, que legal. Eu vi poucas pessoas falando, tipo, que legal. Tem
o
uma
que
parte.
É, assim, um problemaço, né?
Problemaço.
Pra eles, sendo que eles estão fazendo isso.
Porque eles achavam
isso,
que ia ser o oposto, né?
Uhum. É, foi a bala de prata da Marvel, basicamente, né? De, tipo, trazer a galera de volta, e uma boa parte ficou mais distante ainda, vamos dizer assim. Pô, eu torço muito pra, tipo, chegar 2026 e 2027 e a gente tá errado e falar, não, realmente compensou, foi maneiro e tal, mas, pô, dá medo. Não dá pra. E, tipo, uma escolha dessa é muito arriscada, justamente pelo que a Marvel tem produzido. Porque, assim, acho que grande problema chamado essa fase, um dos vários, é como muita coisa foi feita a toque de caixa, tipo, ah, faz aí, depois a gente pensa. E o lance da Marvel é que quando deu certo, quando a gente tava amando, é que eles pensavam antes de fazer as coisas, né? Então, assim, eu torço muito pra que isso tenha sido muito bem pensado, muito bem planejado, pra isso e pro futuro, porque senão, assim, mano... senão... Não, isso sou eu realmente, tipo, dando o benefício da dúvida, porque, bicho,
Gibbs, você é muito positivo. É duro.
Você tem excesso de... Destino, mano. Você tem excesso de empatia, Gabriel.
Quando... eu fui muito de... Vamos pra... Ih, peraí. Quando você sabe que, tipo, quando veio Vingadores do Misdeu, eu falei, caralho, vamos, da hora. E aí, quando veio, saiu o Robert Downey Jr., eu falei, ih, rapaz.
Aí eu vou deixar vocês com a frase que ressoou nos nossos grupos assim que isso foi anunciado, que é, imagina o salário. Gente,
imagina o salário.
Não Imagine Dragons, imagine salário, imagine Exato. Money. Porque assim...
Nossa, o Robert Downey Jr. chegou na Disney e falou, quanto dinheiro vocês têm? pra te pagar? Não, na conta, na empresa, conta. Quanto vocês têm?
Faz um Pix, o maior Pix já feito na história do entretenimento.
Qual que é o limite do Pix de vocês?
Né? Depois das 22, quando vocês conseguem me transferir pra subir no palco.
Já era 1 da manhã aqui, então acho que a Disney só deve ter feito no domingo, mas pô, foi um grande Pix, viu?
Um grande Pix. Ai, gente. Enfim, eu tô chateada. Não tô feliz, não.
Enfim, Quarteto Fantástico tá vindo aí.
Enfim, Quarteto Fantástico, né? Vamos ter hiperfoco no Pedro Pascal e não pensar em mais nada. Esse vai ser o meu Marvel, gente. Studios é o Pedro Pascal. Vocês viram como ele tava bonitinho no palco? Ele tava com a camiseta do Cypress Hill.
Achei tudo fofo, achei incrível.
Tem aquele videozinho. Ótimo. Até, acho que daqui a gente pode pro final. Vamos, pode botar a trilha de final aqui, Doug?
Aqui eu já achava que era um fade, assim, a gente Show. Falando. Tipo, ah, olha como ele tava lindo.
Exato, Doug. Já aquela trilha bonita. Porque saiu um videozinho dele no palco com a Vanessa Kirby, e o Pedro Pascal já falou sobre isso, que ele tem muita ansiedade, ele se sente muito ansioso nesses eventos de imprensa, que tem muita gente tirando foto dele, e aí tem um vídeo que ele chega perto dela, e ele meio que põe a mão pra pegar na mão dela, e ela pega na mão dele e aperta, assim, do tipo, tamo junto.
Tá tudo bem, estou aqui,
não é uma,
né?
Coisa... Exato, algumas pessoas ficaram, ai, será que eles estão namorando? Gente, não é romântico, ali é uma parceria que eles estão fazendo em bastidores, e a gente sabendo que o Pedro Pascal é um cara que tem ansiedade com esses eventos grandes, foi muito bonitinho ela ali, tipo, olha, vou te dar a mão e é isso, e tamo junto aqui, sabe? Tão, tão bonito, ai, a família.
É tão bonitinho. Eu gosto muito dele falando, tipo, ah, por que você sempre tira foto com a mão aqui? É porque onde fica a minha ansiedade, né?
É, aqui no...
É a mão na barriguinha, assim.
É, sim.
E é com essa que a gente se despede, vamos todos dar as mãos aqui, entendeu? Aqueles ouvintes em prol de acreditar num futuro melhor, porque o presente tá complicado.
Pensem, visualizem na sua cabeça o seguinte: Imagine do John Lennon, Imagine All the People e todas as pessoas com Pedro Pascal.
Todo caminhando mundo segurando a mão do Pedro Pascal, é
todos
isso,
Todos nós,
gente,
segurando a mão de Pedro Pascal. Que momento bonito, que bonito.
Que momento bonito, um momento de união, um momento de... Ah, é isso, gente. Um momento lá do bunker.
É isso, gente. Com essa nos despedimos pra essa semana. Semana que vem tem mais, semana que vem tem finale de Casa do Dragão. Vamos comentar o que
Nossa.
Tá acontecendo.
Estarei preparada, Camila. Vou dizer pra você, estarei, ó. Aê, estou me preparando boa. Estar preparada pra este momento que definitivamente vai acontecer.
Vai acontecer. Um beijo, ouvinte. Muito obrigada por ouvir a gente. Até
Valeu,
Gabs,
pela presença.
Adiós. Eu que agradeço, gente. Tamo junto.
Tamo junto, tal qual.
Pedro Pascal.
Até que morro.
Programa editado por Doug Bezerra.